Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto, entrou no último ano de seu governo. É a reta final. Em outubro, teremos eleições municipais. Como foi o seu governo até aqui? Que avaliação o prefeito Gustavo faz? Como foram esses 3 anos? As grandes realizações, as grandes conquistas, as grandes frustrações, as grandes decepções, se é que existiram. Sim, porque em qualquer governo não são somente flores. Plano de governo, dentro do projetado, dentro da expectativa, um governo marcado por algumas intercorrências, desastres naturais. Ao que parece, foram 4. Uns de maior intensidade, outros de menor intensidade. Em um deles, os estragos foram imensos, mais de 2.500 casas foram atingidas. Só no ano passado, ou seja, no ano de 2019, foram 2 fenômenos naturais, e num espaço de 15 dias. Isso aconteceu no mês de outubro, chuva de granizo e, posteriormente, vendaval. Quais foram os maiores desafios enfrentados pelo prefeito Gustavo Bonotto ao longo desses 3 anos? Prefeito Gustavo, antes de entrarmos propriamente nesse balanço, nesse apanhado geral de sua administração até agora, gostaríamos que o senhor nos falasse a respeito de uma reunião que aconteceu na manhã de hoje na Prefeitura Municipal com o deputado federal Ronaldo Santini, agora desligado do cargo temporariamente, e com presidentes ou representantes de entidades de nosso município, tratando sobre verbas parlamentares para essas entidades. Um volume razoável de recursos foi canalizado pelo deputado Ronaldo Santini. Foi, inclusive, prefeito Gustavo, aventada a possibilidade de construção de um centro de eventos para beneficiar as entidades locais. Um centro multiuso. Ou então, como foi denominado durante a reunião, bombrilzão. Ou seja, mil e uma utilidades. Prefeito Gustavo, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Em seu nome, quero cumprimentar a toda a equipe da Lagoa FM e Lagoa TV, que tornam possível essa nossa conversa, esse nosso momento, e de uma forma especial a todos os nossos ouvintes e espectadores ao vivo e também aqueles que assistirão a posteriori. Ou então, hoje, como bem mencionaste, né, enquanto falavas, Ademar, eu vinha fazendo uma rememorização das atividades, né, e como vamos conversar sobre esses 3 anos, são ciclos que se encerram, são projetos que se finalizam e são projetos que se iniciam. Então, ao mesmo tempo que 2020 será um ano de entregas de projetos iniciados em anos anteriores, também surgem novos projetos, surgem novas perspectivas. Essa ideia do centro multiuso, que eu dividi com o deputado Santini, pediu seu apoio e prontamente fomos atendidos. Aliás, preciso mencionar aqui que, tanto quanto na qualidade parlamentar, quanto na atividade legislativa, quanto no apoio através da indicação de emendas, o deputado Santini tem sido um parceiro muito bom para a Lagoa Vermelha e faço votos de muito sucesso no decorrer do mandato e também para as próximas eleições. O Bombril, ou espaço multiuso, como nós bem mencionamos, ele tem por objetivo sanar uma necessidade que nós temos hoje, que são inúmeras entidades, associações, grupos não formais, às vezes, que precisam de um lugar para realizar as suas atividades, para realizar os seus encontros, as suas promoções, e muitas vezes há uma certa limitação de espaço. Eu vou fazer uso aqui do poder público, por exemplo. Nós, da Prefeitura, implementamos a agenda cultural no ano 2017, quando que a Casa Cultura era extremamente suficiente para a realização dos espetáculos. Até havia uma dificuldade de conquista de público. Com o decorrer dos anos, com o decorrer do projeto, a Casa Cultura ficou pequena e muitos espetáculos a gente acaba tendo que transferir ou para a praça ou para o ginásio, que não tem uma construção pensando na acústica, pensando na realização desse tipo de promoção. Então também servirá ao poder público para a realização de algumas atividades. Da mesma forma, para enumerar as principais, né, aquilo que nós tínhamos, a maior demanda, ou ela surgiu, para falar a verdade, com os grupos da terceira idade, né, que são grupos que hoje pagam aluguéis de salas para a realização dos seus encontros semanais, normalmente 2 a 3 vezes por semana. Também para a realização das suas festividades, eles acabam tendo um gasto bastante considerável. Aumentou com a solicitação do Sindicato dos Municipários, do qual nós já fomos parceiros para a construção da sua sede própria em obras no momento, por parte da instituição. Surgiu uma demanda da Associação dos Gaiteiros e posso aqui elencar N entidades, Ademar, que nos procuram para a construção da sua sede própria, ou mesmo, muitas delas, é apenas para a utilização de um espaço. E aí, quando se fala em utilização de espaço, vamos ser francos, o município de Lagoa Vermelha detém a Casa da Cultura e detém o Ginásio Adolfo Stella. E acaba que muitas vezes ambos os espaços estão ocupados ou não são 100% adequados à realização dessas atividades. E então nós lançamos a ideia, né, que seria a construção de uma quadra coberta, para pegar como exemplo aqui tanto a que está sendo construída no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori ou a Praça Frei Mateus, que seria o miolo, digamos assim, uma quadra de aproximadamente 20 por 40, que também serviria para a prática desportiva, e ao entorno, ao invés de pensarmos em arquibancadas, que seria a configuração de um ginásio, a construção de salas, que poderiam ser desde 200 a 400 metros quadrados, na minha visão leiga, digamos assim, de projeto arquitetônico, podendo vir a contemplar até 8 salas individuais, que poderiam ser mini-auditórios, que poderiam ser sala de confraternização, né? Prevê o complexo ainda, a construção num segundo, são 3 momentos, né? Num primeiro momento, a construção dessa quadra coberta poliesportiva, num segundo momento, as abas, que seriam essas salas especializadas, e num terceiro momento, um complexo dentro desses anexos, comportando piscina térmica, comportando também um estúdio, digamos assim, para a realização. O foco principal no início era a terceira idade, né? Nessa questão da hidroginástica, do pilates, de outras ferramentas que poderão a vir ser contempladas. E o deputado Santini foi nosso padrinho, né? Ele apadrinhou a ideia e disse: eu tenho esse comprometimento, algumas entidades também me procuraram, vamos lançar a ideia, que eu acho que é congruente para todos os envolvidos e com certeza será de grande valia. Então, culminou nesse anúncio, por assim dizer, daquilo que se havia conversado com um individualmente, eu e o deputado Santini, alguns membros da equipe, e hoje reunimos todos os envolvidos. Não descarta-se a vinda de outros interessados em congregar junto ao projeto, né? Mas foi lançada a ideia, foi dado o start, por assim dizer, pois, aproveitando a presença do deputado Santini, ele também fez o anúncio, né, da sua destinação de recursos para o orçamento 2020, que deve se dar agora em fevereiro, né, assim do retorno do seu afastamento. Normalmente, no mês de fevereiro, é feita a indicação individual dos municípios a receberem emendas parlamentares. Assim sendo, acredito que estamos muito próximos de dar um passo bastante significativo. É uma obra audaciosa, é uma obra que acredito eu que talvez não consigamos nem iniciar antes do período eleitoral, né? Por isso também do envolvimento da entidade, das entidades e dos demais vereadores, porque tanto eu quanto o deputado Santini temos um prazo final, né, de trabalho, que pode vir a não ser renovado pela comunidade. Mas a ideia está lançada, a primeira estrutura ficará, o projeto, os recursos ficarão assegurados, dependendo do novo gestor, né, talvez, com muita sorte, talvez eu consiga iniciar. Mas sendo realista e já conhecendo os trâmites do poder público, creio eu que nós conseguiremos deixar projeto e recursos assegurados para o início dessa obra, que tenho a certeza será de suma importância para a Lagoa Vermelha.
A ideia, a princípio, foi bem acolhida, prefeito.
Eu vejo da seguinte forma, Ademar, uma coisa que a gente não se dá conta, né, é o quanto custa uma estrutura para ser mantida, né? Então, fazer uma sede, montar um grande prédio, até mesmo um ginásio, é uma ideia extremamente interessante. Mas isso tem um custo de manutenção e um custo de depreciação, por assim dizer, bastante elevado, e que muitas vezes o seu custo é não levado em consideração, e isso acaba trazendo problemas futuros. E dessa forma nós estamos nos antecipando, né? Eu imagino... Lógico que não, talvez não poderei ser o executor desta ideia, mas que a instituição de um condomínio, onde as entidades pudessem fazer até um rodízio dentro da relação de síndico desse condomínio, da organização, porque ela prevê uma área de uso comum, que seria para a realização de grandes eventos, de promoções, ou até mesmo para locação de tempos para prática desportiva, e as áreas de uso individual, que seriam então para a realização das atividades cotidianas das instituições e das associações.
Que investimento se imagina para um empreendimento dessa natureza, dessa envergadura, prefeito?
O que nós temos já a garantia do deputado Santini são R$500 mil. R$500 mil, tendo como exemplo a quadra coberta que nós estamos fazendo no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, que tem um pé direito mais baixo, né, e não possui o piso, ela vai nos permitir levantar, né, não as paredes, mas a sustentação, fazer a cobertura e fazer o piso. Esse será o primeiro passo. Diferentemente do ginásio ou da quadra coberta que está sendo construído muito próximo dali onde se imagina a construção desse espaço multiuso, ele não prevê, por exemplo, arquibancadas, não prevê essa estrutura de ginásio, né? Ele é de fato um espaço multiuso. É algo que a gente tem em mente, que vai depender dos nossos arquitetos e engenheiros para colocar e tirar do papel, por assim dizer, mas em síntese, para a comunidade poder entender, vamos pegar por analogia a Praça Frei Mateus, que possui um pé direito bastante interessante, porém a cobertura feita de uma forma que facilite ou permita uma acústica de mais qualidade, que é o que nós temos problema dentro dos ginásios, e aí isso já é um posicionamento dos nossos arquitetos, que quando o ginásio ele é em forma circular, né, ou em forma de hipérbole, de parábola, ela tem uma dificuldade de propagação do som. Então, fazendo o telhado na forma como nós fazemos as nossas casas, quem sabe até construindo a forração, por assim dizer, ela permitirá uma melhor acústica, que cumpre um propósito também, que é da realização de eventos, que podem ser palestras, podem ser jantares dançantes, almoços, matinés... Em síntese, multiuso e, como diz o apelido, mil e uma utilidades, né? O Bombril traduz, né? Ele é um apelido carinhoso, não tão intelectual, por assim dizer, mas que ele simplifica bastante o que a gente imagina, né? Que é tudo aquilo que não couber nos outros espaços que a gente possa providenciar o funcionamento nessa estrutura.
Prefeito, um retrospecto assim, claro, de uma forma mais sintética sobre esses 3 anos de governo, destacando o que de mais importante aconteceu, aquilo que salientei na abertura, as realizações, as obras, as conquistas mais importantes, enfim, como é que foi essa caminhada até agora?
Demar, esses dias me foi feita uma pergunta, que é qual foi o dia mais difícil do mandato? E eu rapidamente busquei, e às vezes no instinto a gente acaba tendo uma precisão maior do que se tivesse ficado repetido durante muito tempo. Os 3 momentos mais difíceis do mandato foram ali em maio de 2017, quando recebi uma manifestação dos funcionários do hospital no gabinete. Era um momento bastante conturbado, era uma dificuldade de negociação com a Araucária, havia a primeira grande crise, por assim dizer, do hospital. Aí vem o episódio de 2017, né, que é em agosto, né, se não me falha a memória, dia 19 de agosto, e vem o episódio de 2019, que é agora 17 de outubro, se repetindo dali 2 semanas, mas daí nós já estávamos num estado de foco 100% no desastre, por assim dizer, não causou o mesmo impacto que o primeiro evento. Então esses foram os momentos mais difíceis e que a gente precisou, não só eu, mas como toda a equipe, tirar forças não sei da onde, para poder continuar, para poder sobreviver, para poder manter o trabalho, mudar a rotina, por assim dizer, e entender o que precisava ser feito no momento e colocar em prática. Acredito que conseguimos, é lógico que no percurso talvez erros tenham sido cometidos, isso é inerente, não há como não ocorrer, dada a magnitude do que ocorreu, mas foram muito mais acertos do que erros e acredito que conseguimos superar esses desafios. Também falando, né, de grande realização...
Mas que erros o senhor entende que ocorreram?
Não, mas seriam mínimas coisas, vamos dizer assim, eu vou pegar, por exemplo, 2019, né, 1.300 famílias assistidas, né, são 1.300 famílias em menos de 30 dias. Hoje, olhando para trás, aquilo é um trabalho que não sei como nós conseguimos realizar, né, foram mais de 30 assistentes sociais de Lagoa Vermelha, dos municípios, porque existe todo um rito burocrático a se fazer, o evento ocorreu na quinta, na segunda-feira nós conseguimos distribuir material para fazer o auxílio das famílias. Aí lógico que ocorre aquilo lá, mas na minha casa não vieram, mas atrasou, mas teve. Porque lógico, dentro desse universo de 1.300, né, Ademar, muitas coisas podem ter passados, que são pequenos detalhes que não, ao meu ver, não desconfiguram todo o auxílio e toda a prestação de assistência que foi dada aos munícipes, que continua, por se falar a verdade, né? Nós ainda temos alguns casos que estão sendo trabalhados. Então, acredito que se sobressai, né, como maiores desafios estes. Um desafio e uma realização, acredito eu, é a presidente Vargas. A presidente Vargas... Não posso dizer que ela não é um calcanhar de Aquiles, não posso dizer que ela está resolvida, mas vou dizer, sem falsa modéstia, que o tamanho do projeto, o tamanho da obra, por assim dizer, e os desafios que a gente enfrentou, hoje olhando a forma como nós conseguimos nos manter, a forma como estamos superando passo a passo, que ainda não acabou, ainda existe muito a ser feito, mas também é algo que... ao mesmo tempo que nos dá uma satisfação de vê-la ela tomando corpo e ficando na figura como ela vai ser, ao mesmo tempo ela é um desafio do ponto de vista que não esperava que ela fosse dar tanto percalço, por assim dizer, mas acredito que conseguimos. Se você for olhar, Ademar, a obra da presidente Vargas iniciou em novembro de 2018. E é lógico que ela causou inúmeros problemas, né? Nós batemos um ano ela ali com 60% dela concluída. Uma obra que levou 3 anos para fazer o projeto. Então, em um ano, nós conseguimos tirar uma boa parte deste projeto do papel. Agora, existe uma das coisas que causa atraso, são as alterações projetuais que precisam ser feitas, erros que têm que ser corrigidos no decorrer do caminho, mas que acabam trazendo uma grande realização. E, de certa forma, satisfação a gente também sente, Ademar, por estar chegando ao terceiro ano com aproximadamente...
Ainda em cima da questão da presidente Vargas, prefeito, o financiamento é na ordem de...
15 milhões.
15 milhões, mas não integralmente para a presidente Vargas. Para a presidente Vargas, é cerca de 8 milhões.
9 milhões, quase. 9 milhões.
8, 9 milhões.
Mais para 9 do que para 8, não sei lhe dar exatamente o número, né? Mas ele é um valor muito significativo, é uma obra bastante extensa, é uma obra... que com certeza, digamos assim, ainda vai trazer muita dificuldade, né, para ser realizada neste ano de 2020, mas que acredito que vai trazer também bastante satisfação após concluída. E eu espero poder concluir a presidente Vargas. Uma das metas para 2020.
E diante de todas as intercorrências que aconteceram ao longo de todo esse processo, prefeito, isso retardou o andamento das obras. Os recursos não vão se tornando defasados. E outro detalhe importante, prefeito, a emulsão asfáltica é baseada no dólar.
É, o peso do petróleo, né? Ele, quando sobe, quando a comunidade enxergar que está subindo o preço do combustível, está subindo o preço do componente asfáltico, né? Isso é normal. Nós tivemos, de fato, reajustes, né, sobre a obra. Normalmente, a empresa ela tem direito ou ao percentual de correção, que seria o IGPM, o índice oficial, ou o reequilíbrio, que acaba sendo mais correto, porque ele abre item a item e vê o quanto ele foi majorado. E foi bastante significativo no ano de 2019 esse reequilíbrio.
O município já teve que injetar os recursos?
Para você ter uma ideia, em 2019, beira 2 milhões. né? Inicialmente, digamos assim, a contrapartida total do município era R$700 mil, né? Então, essa dificuldade não só da demora, mas principalmente que ocorreria, porque hoje, olhando, talvez exigo fosse o prazo estipulado em contrato, né? 12 meses, hoje, enxergando, seria, tendo a experiência da execução da mesma, inexequível em 12 meses essa obra, né? Nós vamos nos aproximar ali de praticamente 36 meses, né? Essa obra, quero eu terminá-la antes, como disse você, existem outras ruas, acho que a Presidente Vargas a gente consegue dar a cara dela anteriormente, se não houverem novos problemas, por assim dizer, mas com certeza ela pesa bastante para o município, né, considerando que o tamanho da obra, né, Demarco, a gente olhando hoje, e por vezes, e tal, tenha sido um dos equívocos que a gente teve, foi de não comunicar. Olha, porque não é o recapeamento, não são os 11 metros de pista que vão receber um novo asfalto.
É a reconstrução.
Que lá no início, se você remontar, lógico que se fosse fazer os 11 metros de pista, que é o normal, estaria muito atrasado, né? Considerando o que está sendo feito, e para dizer que desse trecho que está pronto, por exemplo, Demar, que está pronto, que já tem a pista de rolamento, né? Ela só de canalização ali passam de 1.000 metros a serem feitos a mais, que é no entroncamento com a Bento Gonçalves, entroncamento com a Protásio, entroncamento com a Borges de Medeiros, que uma das coisas que não havia previsão inicial é para onde vai a água da Presidente Vargas. Então todas as saídas de drenagem pluvial que nós temos, de certa forma, elas já estavam esgotadas. E essas novas, por exemplo, seria incoerente da nossa parte, e jamais faria isso, de usar a tubulação já existente. Né? Para mim seria bom, menos gasto de recurso, inaugurou a obra, ah, beleza, não, mas ali na frente isso traria um problema tão grande quanto o que nós enfrentamos. Eu não quero isso. Acho que o dever de cada gestor é trabalhar com aquilo que tem da melhor forma possível para deixar o município numa condição ainda melhor do que o encontrou, e é o que nós viemos fazendo. É, lógico que com muita discussão, com muitos entraves, com muitos percalços enfrentados, mas temos conseguido superá-los.
As obras deverão ser recomeçadas agora em janeiro, prefeito. Há uma previsão?
Mensagem do engenheiro hoje para o secretário De Geroni, com quem eu conversei, é que as máquinas estariam vindo amanhã para recomeçar essa semana. Né,
primeiramente tem que ser feito um trabalho pela Corsan.
No trecho da Avenida Circular até Alexandre Pato, é a Abripasa. É, esse trecho precisa da intervenção da Abripasa, que é contratada da Corsan. No trecho da Bento Gonçalves até a Avenida Circular, é a mesma empresa. Acontece que na Bento Gonçalves, nós temos que tirar aquela água dali. Né? Nós temos que fazer essa drenagem, por assim dizer, porque hoje, se você for analisar do Corpo de Bombeiros até o Posto Santo Antônio, até a Rua Bento Gonçalves, nós vamos ter uma linha de escoamento, que é a que sai da Praça Frei Mateus, alguns dizem que é a verdadeira Lagoa Vermelha, que ela é canalizada, ela ultrapassa ali do lado da Bonanza Agrícola, embaixo das motos ali do Carlos, cruza entre a Maximiliano e a Bento Gonçalves, sai lá na antiga piscina dos Amesc, como chamavam, e vai desentroncar lá no bairro Oliveira. Essa canalização já não tem como suportar. Ela não suporta. Tanto é que ocorreram episódios de refluxo de água e esgoto, que ocorre também a intervenção junto, em algumas residências ali, se atrelou à obra. No entanto, não era relacionado à Presidente Vargas esses problemas. Era justamente um problema de assoreamento da canalização, dado as sua idade, digamos assim, que ela precisava ser feita. Essa canalização vai ser refeita, né? Ela vai ser aumentada, por assim dizer, para se ter uma ideia, ela causa impacto até na Afonso Pena, né? A água que desce pela Bento Gonçalves, se você perceber, Ademar, existe um ponto de alagamento aqui na esquina da Bento Gonçalves com Afonso Pena, em frente ao edifício da Integral que está sendo construído ali, né? Ali já é um reflexo da sobrecarga dessa rede que está acontecendo lá na Bento Gonçalves. Então nós vamos duplicar essa rede na expectativa que ela vença essa demanda, né? E ela cause menos pontos de alagamento e facilite o escoamento da drenagem pluvial e, de certa forma, fluvial, que hoje está canalizada neste trecho.
Prefeito, retomando a questão do hospital, A Fundação Araucária não havia ficado de dar uma posição no início de dezembro com relação àquela proposta que foi encaminhada pela AMES?
Recebemos um posicionamento, tivemos uma conversa com a AMES, teremos mais uma no decorrer dessa semana. Em síntese, a Araucária ela não aceita a... O que é a proposta? Até para explicar para os nossos ouvintes aqui, Ademar, eu particularmente, quando vi aquilo que, o que nós conseguimos construir, eu digo, poxa, eu jamais imaginaria que nós conseguiríamos chegar nesse resultado. Porque nós discutimos em compra, discutimos em aluguel, discutimos mil e umas possibilidades, por assim dizer, e todas elas tinham percalços. Com a criação da AMES, efetivou o CNPJ, constituiu-se um grupo jurídico, uma personalidade voltada aos fins de saúde. O que, é que nós chegamos para dar o cara em outras palavras? Bom, se o problema é o Hospital de Lagoa Vermelha, né, se o Hospital de Lagoa Vermelha causa problemas à Araucária, nós queremos que a Araucária contrate a AMES. Queremos que a Araucária contrate a AMES para fazer gestão, e nesse contrato haviam algumas cláusulas boas para a AMES, algumas boas para a Fundação, mas em síntese ela passava a gerência do hospital para a AMES. Então todo o acesso à contabilidade, todo o acesso a pessoal, todo o acesso a compras... nós tocaríamos o hospital sem a necessidade de comprá-lo. Esse era o ponto positivo. O ponto negativo é que as contas que seriam pagas, e seriam pagas, ficaria como uma amortização do passivo. Que é importante que se diga, Ademar, e lógico, eu não tenho acesso a números muito recentes, talvez esteja incorrendo em erro por falar algo sem ter a precisão dos números, né? Mas do nosso último acompanhamento, dos últimos relatórios que nós recebemos, o hospital hoje encontra-se muito próximo do equilíbrio, né? Das contas mensais. Existe sim um passivo muito grande, né, atrasado, que o município vem quitando, que o hospital vem quitando. Fizeram acerto com os médicos, algumas férias atrasadas dos funcionários vieram. Nessa resposta, então, o hospital, a Fundação Araucária, ela entende que dessa forma ela estaria repassando a filantropia da Araucária para a AMES e que isso não seria correto. Discordo completamente desse pensamento, respeito a opinião da Araucária, eles nos mantêm a possibilidade de aluguel ou compra do hospital, por assim dizer, que acho que não é o momento, acho que esse formato que foi encontrado seria o ideal, e mudou o panorama. Mudou o panorama. Então, vamos lá. Presidente Vargas, evento de 19 de agosto de 2017, evento de 17 de outubro de 2019, evento do dia 31 de outubro de 2019, e o Hospital São Paulo não estavam programados, né? Porque eu não me lembro de uma crise em que os funcionários tivessem recebido aviso prévio. Todos os funcionários tivessem recebido aviso prévio. E nós tivemos duas, né? Tivemos greve e tivemos o aviso prévio com anúncio de fechamento e envio de correspondência à Secretaria Estadual da Saúde por parte da Araucária dizendo que encerraria as atividades. Então, crise dessa magnitude do hospital, eu não me recordo. Da mesma forma que eu não me recordo jamais de ter ouvido os números do Hospital São Paulo de forma tão transparente. Então, lá em março, fevereiro de 2017, após a auditoria, divulgamos 250 mil reais de prejuízo. Em 2018, quando deu a segunda maior crise, digamos, 150 mil de prejuízo mensal. Chegamos a meados de 2019 com equilíbrio mensal das contas. Uhum. E aí, vamos imaginar que, dentro daquilo que eu falei, que eu acho que o desafio de cada prefeito é fazer o melhor com aquilo que tem, entregar o município em umas condições ainda melhores para o próximo. Acredito que do hospital, vamos imaginar que eu encerre a nossa atividade hoje, o panorama já é muito distinto daquele que nós encontramos. E isso eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com toda a comunidade de Lagoa Vermelha, que nos ajudou a construir com inúmeras mãos essa forma, um processo extremamente transparente, um processo que permite que, se o Gustavo sair, né, que o Gustavo deixe de ser o gestor de Lagoa Vermelha, nós temos ainda uma força viva, temos ainda um grupo articulado, um grupo organizado da sociedade civil, que não tem só condições de assumir o Hospital São Paulo, como já mostrou que tem uma capacidade de atuação na equalização das contas do mesmo. Existe um trabalho gigante a ser feito na amortização desse passivo atrasado, que não é insignificante, pelo contrário, e também na melhoria do serviço prestado.
Prefeito, e as outras ações que o senhor julga como mais importantes durante esses 3 anos? Está chegando aqui uma perguntinha do Thiago Girardi. Quais as ações que estão sendo adotadas para a geração de emprego e renda. Aí temos a participação aqui do nosso amigo Diniz, dizendo que, mas isso não seria mais uma função da livre iniciativa privada, né? Meio que contestando aqui o questionamento do Tiago Girardi. Alguma coisa nesse sentido, prefeito?
Com certeza. Eu acredito que o processo que nós fizemos de implantação da sala do empreendedor, ele tem um papel bastante importante, não só na orientação, quanto na desburocratização do processo de abertura de empresas, assim como a consultoria prestada pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura dentro do PEP, que já ultrapassou mais de 60 empresas no sentido de qualificação e aprimoramento da mesma, o processo do Distrito Industrial, da obtenção das licenças, e agora que foi levado a registro, né? Acabou-se os entraves ambientais, ele está sendo levado a registro, será criado, digamos assim, legalmente ainda no ano de 2020, que também serve para fazer essa atração de indústrias, digamos assim, como também os programas de apoio à qualificação, que são Escola do Fazer e Centro de Treinamento, dentro deste que é um eixo dentro da nossa administração. O que mais que nós pretendemos fazer ainda neste governo é avançar nessa parte de desburocratização, principalmente naquele intuito de criar um ambiente para favorecer o empreendimento, que de nada adianta nós captarmos ou buscarmos ou incentivarmos, de certa forma, se chegar na prefeitura com projeto de construção e o mesmo tiver a demora que ocorre, né, ou essa dificuldade. Então existe uma articulação no sentido não é de flexibilização e sim de organização daquilo que é exigido para que se tome consciência de tudo que é necessário para que tanto o profissional técnico e responsável quanto o empreendedor tenham maior facilidade no acesso dessas, de certa forma, que não chega a ser uma política pública, mas é uma prerrogativa do poder público, né, de se fazer, que é a regulação de determinados serviços. E creio que essa flexibilização ela será de suma importância para, a primeira coisa, a criação do ambiente favorável a isso a se fazer.
César e Janete Monhon, vamos iluminar nosso estádio municipal
de Dom Castelano? Está na pauta, né, Edmar? E essa entra dentro de umas daquelas questões que a gente entende que é importante e quer fazer, mas que existem muitas coisas que acabam passando na frente dentro do critério de prioridade, que são programas, que são projetos, que são atitudes. Vou pegar aqui, por exemplo, Edmar, se me permite fazer um resgate, né, dentro de cada área, pegando a saúde, por exemplo, o Hospital São Paulo, que foi uma das grandes dificuldades, como eu disse, não está resolvido, tem muita coisa a ser feita, mas o panorama que ele está hoje é muito melhor do que aquele que nós encontramos e nunca se abordou a questão do hospital com tanta transparência. E acredito que esse passar os números para a comunidade, esse fato de ter duas auditorias realizadas dentro do hospital, favoreceram muito para que hoje nós pudéssemos chegar na condição que estamos. Mas destaco a instituição das casas de apoio, a melhoria no transporte. Quando a gente fala de transporte, não é só em volume, porque o volume ele é uma consequência de uma melhoria do sistema de regulação que leva mais pessoas às consultas fora do domicílio, mas também a logística interna dentro dos municípios em onde ocorre esse tratamento, permitindo o deslocamento das pessoas nos locais que fazem a consulta e fazem o exame. O programa Mais Saúde, Menos Fila, que dentro de Lagoa Vermelha, em Lagoa Vermelha, ele aumentou em mais de 100% as consultas de traumatologia, permitindo também a realização de cirurgias, aumentou as consultas de psiquiatrias, consultas de pediatria e também de pneumologia. E agora a celebração do convênio com a UPF, que são 130 consultas mensais dentro das áreas de cardiologia, dermatologia, otorrino e tem mais duas especialidades. O único município, além de Passo Fundo, de todos os municípios de atuação da UPF, e eu acredito isso ao esforço do município, né, que é o fato de ser o único além de Passo Fundo, demonstra o quanto nós nos empenhamos e o quanto nós nos esforçamos para trazer isso à Lagoa Vermelha. A unidade móvel, que é mais recente, né, mas que também é de suma importância, teve sua atividade no final de 2019, retorna agora dia 25 de janeiro, que é a que vai com o médico e a farmácia para o interior do município, né, levando a possibilidade da revisão. A farmácia solidária, também inaugurada há pouco tempo. A saúde em movimento, que foi a ampliação de mais de 5 academias de saúde, também o aumento das horas da prática desportiva, buscando a promoção da saúde, não somente o tratamento da doença. O projeto Águia, que trabalha a sexualidade com crianças e adolescentes, docentes dentro das escolas de uma forma perene, ou seja, não é uma campanha isolada, um evento numa época do ano, é um trabalho contínuo de orientação no sentido de planejamento familiar, de orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis. Projeto Protegendo Anjos, que é aquele que aborda também a questão da prevenção ao abuso e a orientação ao abuso sexual infantil, né, procurando identificar casos, prevenção odontológica dentro das escolas, e também uma coisa que parece simples, que deu bastante trabalho para implementar e deu certo, e hoje vem sendo muito utilizado, que é o agendamento de consultas por telefone, algo que muitos diziam ser impossível, e eu uso sempre como evidência para dizer que hoje nós batemos mais de 85% do nosso plano de governo já realizado, né, e com muito ainda por se fazer. Lógico que algumas coisas talvez não seja possível. Dentro da educação, o programa Educação Empreendedora, que dos 48 municípios de atuação do Sebrae Planalto, Lagoa Vermelha detém 25% das vagas do Educação Empreendedora, ou seja, todos os nossos jovens das escolas do município do primeiro ao nono ano do ensino fundamental estão aprendendo metodologias de empreendedorismo, como, por exemplo, formulação de custos, margem de lucro, estratégia de venda, estratégia de marketing, algo que nós só vamos sentir o impacto décadas à frente, mas que com certeza causa um impacto bastante grande na forma de ver o mundo das nossas crianças. Da mesma forma, o programa Letramento em Programação, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e com a IMED, é uma centena de crianças de Lagoa Vermelha, de idade entre 8 e 14 anos, que estão aprendendo a programação de computador, né, dentro da sala de aula, de uma forma lúdica e de uma forma gratuita, dentro de uma escola pública, né? Entrando na área da cultura, a fábrica de gaiteiros, o poder da integração, as aulas de piano, de teatro incorporados dentro da disciplina do ensino fundamental do município, coral, a agenda cultural, que é a maior agenda cultural da região e totalmente gratuita, né? São mais de 20 atrações por ano, em Lagoa Vermelha, gratuitamente, né? Não parece, mas isso dá um esforço bastante grande. Lógico que nós temos um grande parceiro, que é o SESC, que nos permite essa realização. Programas como o Aluno Presente e o Programa de Aceleração, que visam atacar problemas dentro da nossa rede de ensino fundamental que acabam impactando nos índices de desenvolvimento. Então, estamos saindo da inércia e estamos indo até a casa do aluno, estamos entendendo qual é a problemática do ambiente familiar e procurando, acima de tudo, promover uma inclusão dentro da educação, deixando de olhar o aluno apenas como um número e sim como uma criança que tem todo um contexto a se desenvolver. O turno integral, que passa a ser uma realidade cada vez, cada ano que passa, a gente consegue ampliar. Falasse lá no início sobre frustrações, né, ou sobre aquilo que a gente não consegue. É uma alegria, mas é uma frustração por ter sido tão tarde, que é o CIEP, né? Então é algo que nós queríamos desde 2017, que se concretizou em 2019, e que 2020 vai iniciar, mas talvez não com a protuberância, com a magnitude que nós queríamos. A conclusão das ampliações das creches, né, que poderia citar a Aquarela, a Alegria, entre outras escolas de educação infantil e de ensino fundamental. Destacar as duas maiores que nós temos construída, que é a creche no bairro Hernani Dias de Moraes, que deverá ser inaugurada agora no início do ano letivo, que é maravilhosa, é sensacional. Existe uma quantidade, digamos assim, de infraestrutura que vai permitir nos atender a uma demanda bastante grande. A creche do bairro Rodrigues, que deve ficar finalizada, ela está com 80% conclusa, deve se finalizar até meados do ano, e que também será uma realidade. Também ligado à educação, se nós formos falar no esporte, pegando apenas atividades que não existiam, por exemplo, o campeonato de futebol 7, o campeonato de futebol 11, retomados, né, além dos outros programas, como o apoio ao próprio Lagoa Futsal, também a outras entidades desportivas, favorecendo o acesso de crianças, principalmente em vulnerabilidade, a programas sociais visando a prevenção ao uso da drogadição. Se nós formos entrar dentro da agricultura, destacaria o sabor lagoense, que é a identificação e a valorização dos produtos de origem aqui. A Casa do Agricultor, que está com data de inauguração marcada para o dia 7 de março, então ela abre suas portas já em funcionamento, já sob responsabilidade da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Lagoa Vermelha. O centro de treinamento, que de abril a dezembro de 2019 qualificou 230 pessoas. Então, entre mais de 17 cursos, foram 230 pessoas capacitadas dentro do Centro de Treinamento de Agricultores de Lagoa Vermelha. Capital Nacional do Churrasco, lei estadual, lei federal, que deve ser promulgada, aprovado o relatório na Câmara ultimamente, já aprovado no Senado há algum tempo, e também agora o programa municipal que estrutura então a concepção tanto do programa de rastreabilidade da carne de Lagoa Vermelha, dos nossos pecuaristas, assim como eventos para fortalecimento da marca Capital Nacional do Churrasco. Programa de incentivo à inovação tecnológica, que ele subsidia os juros para pequenos agricultores na implantação de placas solares, né, de placas fotovoltaicas e também na construção de silos secadores, também foi realizado dentro deste contexto. E o fortalecimento do programa de agroindústrias, né, ao trazer dentro dos cursos do centro de treinamento o curso de boas práticas de fabricação, que é um dos cursos necessários a se abrir uma agroindústria, a gente facilita, né? A casa de carnes está quase conclusa, já no Colégio Agrícola, vai permitir também os cursos de embutidos, por exemplo, que eu acho que existe um mercado latente no nosso município que pode vir a ser aproveitado, assim como também o curso do churrasco, no sentido, lógico, de preservar a tradição, mas também de incentivar que nós possamos a começar a fazer marcas de carnes, começar a cada vez mais utilizar esse título com viés econômico para fortalecimento do nosso agro e também na nossa estrutura de agregação de valor, por assim dizer. Dentro do desenvolvimento econômico, poderia citar a Expo Lagoa, que terá sua segunda edição agora no ano de 2020, mais precisamente em maio. A Sala do Empreendedor, que comentamos anteriormente, também o PEP, já descrevemos brevemente. A Escola do Fazer, que também já se aproxima, já passa dos seus 200 alunos qualificados. E agora, ao ganhar sede própria, um dos objetivos é aproximar ela da demanda, por exemplo, dos lojistas de Lagoa Vermelha. Então, fazer essa leitura tanto da indústria quanto do comércio, daquilo que é necessário buscar de qualificação para, ao apoiar essas iniciativas, permitir que nós possamos melhorar a eficiência das nossas empresas e, por consequência, gerar mais emprego e renda. O vídeo monitoramento, que foi um programa, de certa forma, bastante gratificante, muito difícil de ser executado, mas que é uma realidade, já está em funcionamento, e é lógico que ele precisa crescer, mas esse primeiro passo é o mais difícil, que é o que traz a primeira rede de fibra ótica, que é o que traz os sistemas do que é o que existe de melhor de tecnologia atualmente foi implantado em Lagoa Vermelha. Da mesma forma, os cursos do Empretec, que foram realizados aqui, né, são várias edições em parceria com o Sebrae, ultrapassam de 50 pessoas qualificadas no sentido de provocar, de ajudar a entender o que, que é o empreendedorismo, até para aqueles que já têm a sua empresa ou para aqueles que desejam colocar o seu negócio. Né? Também poderia citar dentro de... que daí é um projeto de governo, ele está atrelado dentro do nosso planejamento estratégico ao gabinete, que é o programa Somos Todos Lagoa, que é um programa, digamos assim, que gerencia os investimentos da administração como um todo, mas as pessoas acabam enxergando mais precisamente as ruas, né? Então, nós ficamos ainda com o saldo de ruas a ser executado em 2020, que eram para ter sido finalizados em, ou até mesmo iniciados em 2019, em virtude dos ocorridos não foi possível, mas que são ruas que eu tenho praticamente certeza que se não fosse essa proposição, que não fosse esse formato de se fazer, não teriam sido feitas, né? Talvez teriam sido dado preferências a outros vieses na execução dos investimentos, e acredito que ele cumpriu a sua função nesse sentido. Da mesma forma, o Safra Melhor, quando a gente fala em estradas do interior, vem sempre uma incógnita, né? Elas dependem muito do momento. A nossa capacidade operacional da prefeitura, ela não é suficiente para manter uma manutenção preventiva como deveria ser feito. Então, nós fizemos um investimento aí que ultrapassa de R$1,5 milhão. Devemos fazer a aquisição de mais 3 caminhões agora nesse primeiro semestre, que com certeza vai auxiliar. Hoje, nosso maior gargalo está no transporte do cascalho. Da mesma forma, a aquisição do britador para resolver aquele problema que nós temos. Vou pegar, por exemplo, aqui as comunidades do Pessegueiro e da Fátima. que no segundo semestre de 2019 vem recebendo essa benfeitoria. Todas as estradas estão sendo refeitas, sem exceção, todas as estradas estão sendo refeitas, não é apenas um reforço nos pontos que há mais precariedade. No entanto, pela qualidade do cascalho, a impressão que dá é que a estrada ela fica de difícil trafegabilidade. Lógico que vai resolver com o tempo, depois de passar uma, duas vezes a patrola, trazendo terra das margens para o centro, ameniza a situação, mas nesse meio tempo existe essa dificuldade e o britador ele vem se posicionar justamente para que a gente tenha um padrão de material a ser colocado em nossas vias, maximizando o uso dos caminhões, permitindo dessa forma um aumento da nossa capacidade operacional, também uma melhoria na qualidade daquilo que a gente vem fazendo. Para finalizar aqui, dentro da área de ação social, por exemplo, o programa ReURB, instituído por lei, já em execução, né, que ele vem, lógico que é uma adequação à lei federal que facilitou esse processo de regularização fundiária, mas que vem avançando através da instituição. Nós criamos um departamento específico para trabalhar isso, que é importante que Lagoa Vermelha saiba que mais de 4 mil terrenos, cerca de um terço daquilo do todo o nosso município, hoje é irregular. Então esse trabalho ele é paulatino, ele é contínuo, ele não é resolvível de uma hora para outra, né, de se fazer. A reestruturação do Lar do Idoso, por assim dizer, né, que também está muito próximo de ser inaugurado, que é uma nova casa, uma sede própria, por assim dizer, para o Lar do Idoso, que vai permitir acolher mais e melhor os acolhidos por essa instituição dentro de Lagoa Vermelha. O meu objetivo, não sei se se concretiza, porque não depende apenas de mim, mas eu gostaria muito que a AMES viesse a assumir essa instituição. Acredito que tem potencial, que tem pessoas de qualidade à sua frente e que o Lar do Idoso acabará ganhando com isso. Por quê, Ademar? Hoje nós nos limitamos a receber aquelas pessoas de extrema vulnerabilidade social, né? E muitas vezes, se a pessoa ganha um pouquinho mais, não precisa ser muito, se ela ganha um pouquinho mais, ela já não pode ser acolhida. E a nossa realidade hoje é de cada vez mais pessoas precisarem deste atendimento especial, por assim dizer. Dentro de programas gerais, também vinculados ao gabinete e outras secretarias, né, o programa de excelência ao atendimento ao cidadão, esse nós falamos, acabamos falando muito pouco, mas ele mensalmente trata com os funcionários públicos que têm atendimento às pessoas. E ele vem sendo realizado desde o ano 2018, tomou uma forma mais intensiva sobre a coordenação do Departamento de Relações de Recursos Humanos em 2019 e qualificou aí mais de 300 de servidores, de certa forma, buscando melhorar o atendimento. O programa de gestão de qualidade, né, que ele permite duas frentes, uma delas é a construção da padronização dos processos. A primeiro resultado nós vamos ver nessa padronização dos processos relativos à submissão de processos, por exemplo, para obtenção de alvará de construção, e também nos permite ter uma retroavaliação dos serviços prestados pela Prefeitura. Então nós temos um acompanhamento, por exemplo, de como está o índice de satisfação do atendimento do posto de saúde do bairro Gaúcha, do posto de saúde do bairro Suzana, e dessa forma acabamos tendo uma gerência um pouquinho mais efetiva sobre essa prestação de serviço, possibilitando a identificação de problemas. Também o programa Avaliação 360 Graus, muito pouco comentado, é um programa mais para minha utilização, que é de avaliação dos cargos de confiança do secretariado, onde tanto eu faço uma avaliação, quanto os pares, né, quanto os subordinados. E isso nos dá uma métrica para avaliar o desempenho, subsidia um feedback adequado, digamos assim, permitindo a evolução do grupo e o crescimento, que me dou por satisfeito. É lógico que não está perfeito, não é imune a erros, mas é um grupo bastante coerente com aquilo que se propõe, com grandes realizações feitas e ainda mais realizações por se fazer.
Ok, claro, muita coisa poderia falar, não é mesmo, prefeito? Nem falamos sobre o grande lance para 2020, em duas, três palavras, qual seria?
Por grande lance, Ademar, me apertou aqui. Eu acho que falamos de entrega, né? São duas creches, são um posto de saúde que se finaliza, a casa do agricultor para se fazer, a finalização da primeira rodada do Somos Todos Lagoa, acredito que também é de extrema importância, e principalmente o que traz junto com isso, as obras que se iniciam, que são o novo posto de saúde na Atílio Bonotto, a revitalização dos canteiros centrais da Avenida Afonso Pena, que haverá um investimento bastante significativo, a reforma do ginásio Adolfo Stella, entre outras pequenas obras, por assim dizer, que também serão realizadas, que com certeza fazem parte desse planejamento. Por consequência, como mencionei anteriormente, 2020 para nós ela é o encerramento de um ciclo, que foram aquilo iniciado em 2017 e 2018, e é o início de um novo ciclo de investimentos que vai nos trazer, digamos assim, bastante realizações, por consequência, uma melhor qualidade de trabalho, uma melhor qualidade de prestação de serviços. De uma forma geral, Ademar, eu preciso ser coerente comigo mesmo, né? Agora, no mês de dezembro, eu passei um mês muito difícil, por motivos pessoais principalmente, mas lógico que já com uma carga muito grande de estresse e de responsabilidade em virtude do ocorrido dos meses de outubro. Foi um mês que eu não me afastei da função, né? Eu continuei em exercício, continuei respondendo, continuei o trabalho, porém de uma forma mais reflexiva. Acabei optando por aparecer pouco em público, por não ir nas rádios, por exemplo, porque era um momento que eu precisava para viver o luto de uma forma que causasse menos impacto mais adiante. Mas também foi um momento de reflexão. E quando eu olho isso que nós comentamos aqui, que é uma parte do planejamento estratégico que nós estamos entregando, que mais uma vez menciono, bate os 85%, 88% agora na virada do ano, e vejo esses extras que nós passamos, eu digo, lógico que a gente é teto de vidro, lógico que a gente é um grupo político e que vai ter gente que não gosta, que acha que poderia fazer diferente. Mas diante do contexto, diante daquilo que nós enfrentamos, porque, como eu disse, as crises, ninguém enfrentou crises do hospital como nós enfrentamos. Ninguém fez uma obra como a Presidente Vargas, como nós estamos fazendo. Ninguém passou por esses eventos climáticos como nós passamos. Então se torna fácil apontar o dedo, fazer acusações, levantar calúnias, fazer mentiras. Só que eu só vejo duas hipóteses para isso que ocorreu nesses últimos 30 dias, essas últimas menções caluniosas, de certa forma, de inverdades. Uma delas é equívoco, né? A pessoa talvez não soube interpretar planilhas, talvez tenha uma visão diferente da nossa, um equívoco, um posicionamento diferente, isso é uma coisa. Ou má fé, são as duas hipóteses que eu imagino para esse recente ataque que nós viemos recebendo. E aí, Ademar, ninguém bate em cachorro morto. Ninguém bate em cachorro morto. Então chego a esse quarto ano muito mais maduro, com muito mais experiência, lógico, e acredito que cada vivência enquanto gestor de município é diferente, e acho que a nossa foi rica em momentos extremos para nos provocar mais serenidade, mais discernimento, mais sabedoria, no sentido de saber que a responsabilidade é grande, mas que também existem muitas pessoas boas que não só nos auxiliam, não só as pessoas da nossa equipe, mas que também torcem, que oram e que acabam fazendo toda a diferença para que a gente tenha as realizações colocadas à disposição da comunidade. Então, resumindo, me dou por satisfeito. Muitas coisas podem ser feitas ainda, muitas coisas precisam melhorar, mas diante das condições que tínhamos, fizemos o melhor possível.
O programa Lagoa Debate desta segunda-feira vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.